Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 26 de dezembro, e está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos reprisar duas entrevistas que foram ao ar ao longo de 2015. A primeira foi realizada pela colega Laís Damer e trata sobre a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que aconteceu em Ijuí no mês de setembro. A outra entrevista é sobre o projeto RS 2030, o Seminário Macro-Regional dos Coredes, com o objetivo de buscar soluções e formas de crescimento ao Rio Grande do Sul até o ano de 2030. Permaneça sintonizado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Ângela Marchionati, coordenadora da Coordenadoria da Mulher aqui de Ijuí, e o nosso assunto hoje é sobre a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que acontece em Ijuí no dia 3 de setembro. Quais as programações aí para a próxima semana e quais as novidades que vocês vão trazer aqui para Ijuí para abordar novamente esse assunto das políticas para as mulheres?
Oi, Laís. Então, a conferência, ela vem embasada no decreto que convoca a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, com o tema, então, Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. E nós estaremos trazendo, então, na parte da manhã, duas painelistas bem renomadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa conferência, ela traz, assim, um diferencial, que nos dois primeiros eixos, eles vêm com o propósito de buscar avanços, discutir os avanços e desafios, e nos dois últimos eixos pensar em recomendações. Então, o primeiro eixo seria a contribuição dos conselhos dos direitos das mulheres, dos movimentos feministas e de mulheres, para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres e sua diversidade e especificidades. E a partir disso pensar o que nós avançamos, né? Se a gente pensar assim, bom, temos os conselhos de direitos das mulheres, temos os movimentos feministas, até hoje, o que a gente já conseguiu avançar e quais são os nossos desafios ainda pela frente, né? No eixo 2, então, que as estruturas institucionais, nós temos aí no município criada então a Coordenadoria da Mulher, a nível do estado nós tínhamos a Secretaria de Políticas para Mulheres, agora temos um Departamento de Políticas para as Mulheres, né? E pensar, bom, a partir dessas escrituras, da criação dos organismos de políticas para mulheres, também, o que avançou e quais são os nossos desafios? Dentro do eixo 3, que é o sistema político com a participação das mulheres e igualdade, é para a gente pensar assim, bom, que recomendações ainda a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que para as mulheres na política, enfim, existe a questão das cotas, mas que ainda é muito pouca a participação das mulheres, né? Tanto como vereadoras, prefeitas, enfim, e não só nessa parte política, mas também na execução das políticas públicas, por exemplo, em cargos de chefia, né, presidente de bairro, secretários municipais, enfim, a gente ainda vê que ainda é pouco esse espaço que as mulheres ainda ocupam de forma assim, mais reduzida. E no eixo, no último eixo, que é o eixo 4, também, que aqui tem subsídios e recomendações, é para se pensar num sistema nacional de políticas para as mulheres. Ou seja, assim, nós temos aí na saúde o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? E se pensar também assim, num sistema nacional de políticas para as mulheres, então a proposta é de subsídios, de se discutir isso para se levar adiante depois em outros momentos, né? A partir da conferência estadual e depois da nacional. Aí teremos também, durante a tarde, uma apresentação cultural e a escolha dos delegados, a votação das propostas. Estaremos fechando, então, a nossa conferência nesse dia 3 de setembro e que, posteriormente, depois, lá em março de 2016, teremos uma conferência nacional de políticas para mulheres em Brasília.
Bom, você comentava sobre as outras conferências que já aconteceram e também as conferências livres. E também comentou a respeito da participação das mulheres. Elas têm participado, Ângela, ativamente desses processos? Têm aí lutado pelos seus direitos e também discutido nesses ambientes onde é propício esse assunto? E como que tem sido, então, essa participação delas? Quais os resultados que a gente já pode destacar aqui dessas conferências que já aconteceram?
Uhum, isso. Em todos os bairros onde foi realizadas as conferências livres, houve uma representação bem interessante das mulheres, cerca de 30, 40, 50 mulheres participando. Nós tivemos uma representação bem boa também do pessoal das mulheres do meio rural, das mulheres com deficiência, cada um com as suas demandas, né? A gente sabe que a questão da diversidade, das especificidades, elas têm que aparecerem também. Penso assim que a mulher, ela tem uma preocupação às vezes muito com o entorno, né? Com o ambiente também. Dentro das propostas que apareceram, teve algumas situações assim que são preocupações delas assim com a questão ambiental, a questão do lixo no ambiente, a questão de melhorar os espaços de convivência, também algumas demandas que elas trouxeram, nós vamos encaminhar também a nível municipal. E outras demandas, assim, são mais no sentido de possibilitar mais projetos, né, mais lazer, atividades, assim, que a gente pode estar pensando, né, de propostas, de realização de projetos a nível, então, estadual, para se obter estadual e depois nacional, para melhorar, então, essa política pública para as mulheres no seu dia a dia, né, a questão da igualdade, elas já conseguem perceber a necessidade de que as mulheres e os homens tenham o mesmo tratamento no ambiente de trabalho, tenham o mesmo salário. E são essas as nossas lutas, né, para que não haja discriminação, a redução da violência doméstica. Entre estas, né, que vão surgir mais coisas agora na conferência, mas essas pré-propostas, elas todas vão ser levadas para ser discutidas, melhoradas, para que se possa, então, encaminhar tanto a nível municipal como estadual agora, nesse momento.
Então. Muito bem, então, Ângela. Obrigada pela participação no nosso programa de novo e desejamos um bom trabalho para vocês.
Boletim Rádio Web.
Alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, CEFET RJ, na capital fluminense, desenvolveram dois protótipos para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência. O Tecnoboné ajuda no desvio de obstáculos não identificados com o uso da bengala. Já a cadeira de rodas, acionada por comando de voz, possibilita o deslocamento autônomo. Uma das idealizadoras do boné, Juliette de Freitas, do sexto ano, explicou que a ideia surgiu de uma reportagem televisiva sobre as dificuldades de deficientes visuais ao se locomoverem na rua.
Os problemas que deficientes visuais passavam, né, no dia a dia com relação ao orelhão, placa de sinalização e tal. Aí daí que a gente tirou essa ideia de criar alguma coisa que pudesse assim, facilitar e minimizar os problemas que deficientes visuais sofrem no dia a dia.
A estudante explicou que o protótipo consiste em 4 sensores no boné para identificar os obstáculos e um motor acoplado em um cinto que vibra e indica a direção dos objetos identificados. A aluna Rayane Borges, de 19 anos, também do sexto ano, foi uma das criadoras da cadeira de rodas, em parceria com mais 2 colegas de turma. Ela explicou que a maior dificuldade foi encontrar os equipamentos utilizados no protótipo.
A gente não utilizou materiais comprados, a maioria dos materiais foram reutilizados, como por exemplo a mobilete. A gente pegou um modelo antigo para fazer a adaptação. Essa foi uma das dificuldades.
Os dispositivos são acionados por meio dos comandos para, frente e volta. Ambos os protótipos foram desenvolvidos com o apoio do projeto Turing, atividade de extensão criada em 2012. Professor de informática do CEFET RJ e representante do projeto no campus Maria da Graça, o professor Carlos Eduardo Pantoja explicou que o projeto estimula criações com caráter social.
Ele tem o cunho, primeiro, de divulgação da ciência e tecnologia, estimular os alunos a participar de feiras e congressos, e um cunho social, de auxiliar a comunidade como um todo. A ideia é que se possa, em algum momento, que esses protótipos estejam auxiliando alguém efetivamente. Mas, enfim, lucrativos.
Pantoja enfatizou que alguns equipamentos são comprados com o dinheiro dos próprios professores e alunos, já que não há financiamento para as criações. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilela.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Fim de ano chegando e também aquela hora de colocar no papel as resoluções para o ano novo. A ideia é que as promessas não fiquem só no papel. Primeira dica, faça um orçamento doméstico. Enumere receitas e despesas e veja onde é possível apertar o orçamento para sobrar um pouquinho a cada fim de mês. Adote uma nova atitude ao fazer as compras no supermercado. Pesquise preços e não dispense a famosa listinha para evitar a compra de supérfluos. A crise econômica não deve acabar com a virada do ano. Por isso, atenção às compras por impulso. Elas podem levar a dívidas. Comece a poupar. Reserve uma parcela, por menor que seja, para os gastos imprevistos. Economize em água e luz. Tire os equipamentos da tomada e controle o tempo debaixo do chuveiro. O telefone também deve ser usado com parcimônia. Para serviços de telefonia e TV a cabo, vale fazer uma revisão no plano e, se necessário, readaptar o contrato de acordo com o seu perfil de consumo.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br/institucional.
Notícias da semana.
Com alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior caem em 2015. A alta do dólar e a queda da atividade econômica devem levar à redução do déficit nas contas externas do Brasil. O Banco Central espera que o saldo negativo das transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e as transferências de renda do país com o mundo, caia de 62 bilhões de dólares este ano para 41 bilhões em 2016. Com a alta do dólar e a menor renda, os brasileiros também estão viajando menos ao exterior. De janeiro a novembro, os gastos de brasileiros em viagens fora do país ficaram em 16,12 bilhões, contra 23,11 bilhões de dólares registrados em igual período de 2014. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, destacou que houve alta de cerca de 40% no valor do dólar este ano. Essa valorização da moeda americana em relação ao real torna a compra de bens e serviços do exterior mais cara. Outro fator que diminuiu a compra de produtos e serviços do exterior é a menor renda dos brasileiros. Por outro lado, a alta do dólar favorece as exportações. Com isso, o déficit das contas externas fica menor. De acordo com Maciel, o resultado da balança comercial foi o principal fator de influência nas projeções para as contas externas. Para 2016, o Banco Central espera que haja estabilidade das exportações e continuidade da queda das importações. Maciel acrescentou que boa parte dos preços das commodities, que são os produtos primários com cotação internacional, já caíram e não deve haver redução na mesma intensidade em 2016. O Banco Central projeta para 2015 superávit comercial, exportações superiores a importações em 15 bilhões de dólares este ano. Para 2016, a estimativa é o dobro, 30 bilhões de dólares. A projeção para o déficit na conta de serviços, que são as viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos, seguros, entre outros, é de 38,7 bilhões este ano e 33,4 bilhões de dólares em 2016. O programa vai incentivar prática de lutas marciais no país. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, lançou na terça-feira o programa Luta pela Cidadania, que visa democratizar o acesso às lutas e artes marciais. Segundo Hilton, o projeto terá duração de 2 anos com núcleo de lutas e artes marciais. As atividades vão ocorrer em espaços públicos e privados. Cada núcleo irá atender cerca de 600 pessoas. De acordo com o secretário, o programa é voltado para crianças, jovens e idosos. Existe uma parceria com as escolas e forças armadas que atendem milhares de crianças. E o objetivo é duplicar os números. O projeto contará com o apoio das federações que trabalham a inclusão social por meio do esporte, focando nas crianças com necessidades especiais. A solenidade ocorreu no Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte vai disponibilizar recursos para aquisição do material esportivo e para pagamento dos professores, coordenadores e monitores, além de realizar o acompanhamento e a capacitação dos profissionais. Para a medalhista olímpica de taekwondo, Natália Falavinha, o projeto é importante para a formação de novos atletas. O campeão de MMA, Rogério Minotouro, explicou sobre como o projeto pode auxiliar na vida das crianças, principalmente as que residem em locais mais pobres. De acordo com Minotouro, a luta corre lado a lado com a educação, porque o esporte forma o cidadão trazendo valores morais, como a disciplina, comprometimento e hierarquia, tudo o que pode agregar na educação das crianças. Para o atleta, muitos podem não se tornar atletas profissionais, mas formará cidadãos melhores. Governo do Rio Grande do Sul anuncia pagamento de atrasados na área da saúde aos municípios. O repasse de recursos em atraso aos 497 municípios do Rio Grande do Sul foi confirmado pelo governador José Ivo Sartori na última segunda-feira. O anúncio foi feito no Palácio Piratini ao presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Luiz Carlos Folador, e a mais de 30 prefeitos. Serão pagos 177 milhões referentes ao ano passado e 66 milhões referentes a 2015. A dívida total de 243 milhões será parcelada pelo Estado. O secretário em exercício da Saúde, Francisco Paz, disse que os 243 milhões será quitado com as prefeituras em 24 vezes, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. É um acordo firmado que permite manter programas como o PIN, Primeira Infância Melhor, serviços de urgência e emergência, atendimentos do SAMU, de farmácia básica e de saúde mental. O governo do estado acumulava atrasos na transferência de recursos para programas municipais de saúde desde 2014. De acordo com o presidente da FAMURS, Luiz Folador, o acordo é resultado de 4 meses de negociações entre a entidade e o governo estadual. Para a FAMURS, foi uma conquista importante, pautada pelo diálogo e construída dentro da realidade. Entre o ideal e o real, os prefeitos preferem trabalhar com a segunda condição. Na terça-feira, aconteceu em Ijuí o 9º Seminário Macro-Regional do Projeto RS 2030, realizado pela FAMURS. O projeto oportuniza o debate de ideias e propostas capazes de levar o Estado e os municípios gaúchos ao crescimento, desenvolvimento e fomento da qualidade de vida. As atividades foram conduzidas pelo coordenador do RS 2030, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. O encontro contou com a participação de prefeitos e representantes de entidades e municípios da Associação de Municípios do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, a AMUPLAN, que tem como presidente o prefeito Feravante Balim, Associação dos Municípios das Missões e Associações dos Municípios da Grande Santa Rosa. Quem esteve presente no evento foi o vice-presidente do Coreia de Norte, o prefeito de Ajuricaba, Ayrton Cossetim. Prefeito, o que é o projeto RS 2030 e quais foram as principais pautas do seminário? Bom dia, obrigado pela participação.
Bom dia, Valéria. É com muita satisfação que estamos participando então desse teu projeto e quero dizer que esse projeto RS 2030 é uma preocupação que surgiu na FAMURS para nós podermos discutir o Estado 15 anos para frente, né? Então, por isso o RS 2030, 2030. Então, como diz o título, nosso futuro em debate. E a nossa preocupação é nós chegarmos aqui 15 anos e não estarmos na situação que estamos hoje, porque já há 30 anos atrás se falava muitas coisas que está sendo a mesma preocupação de hoje. Por exemplo, recentemente eu vi numa reportagem onde dizia, na época o jornal Zero Hora, Estado arrecada menos do que gasta. E o que, que nós temos hoje? A mesma situação. Portanto, pouco se avançou nesse tempo, não se discutiu um projeto, principalmente na área do desenvolvimento. Então, ou pouco se discutiu o desenvolvimento para o nosso Estado, né? Então, os prefeitos, através da nossa federação, a FAMURS, coordenado pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge, está se fazendo uma rodada de reuniões, debate com os demais prefeitos de todo o estado e a sociedade, principalmente, né? E então esteve em debate esse projeto agora em Ijuí, durante a Expo Ijuí, onde foi discutido então todos os assuntos aí pertinentes ao desenvolvimento do nosso estado, pensando no nosso estado futuramente. Então entrou aí vários temas, o nosso Corede, através do professor Sérgio Alibrandi, colocou toda a nossa situação, enfim, a nossa proposta de desenvolvimento, que já vem discutida, debatida aqui na nossa região, principalmente da Amuplan, já há muito tempo, né? Então, o professor Sérgio foi muito feliz em colocar nas suas colocações, né, naquilo que nós discutimos aqui na nossa região. E aí se colocou uma pauta, um projeto aí, se entregou aí para o prefeito Jairo Jorge, onde se destacou aí na área do desenvolvimento, como está sendo discutido a política industrial, a agricultura familiar, o agronegócio, enfim. É, também se destacou muito a questão da logística, né? Energia elétrica, enfim, mas na logística, principalmente, nós precisamos avançar muito na nossa região, pensando desde aeroporto, estradas com melhor qualidade, e aí, quando se fala em estrada, muitas vezes se planeja a questão das BRs, das RS, né, os asfaltos, e se esquece lá no meio rural, lá na base, onde nós investimos muito na nossa região, na produção de grão e principalmente na nossa bacia leiteira, que é forte a nossa região, e é uma atividade onde tem alavancado o desenvolvimento da nossa região. E, no entanto, nós ainda temos produtores desistindo da atividade, muitas vezes tendo prejuízo com a atividade por falta de infraestrutura, ou seja, estradas onde possamos retirar esse produto em qualquer situação de clima. E onde se comenta e se fala muito também sobre a sucessão familiar. Então, eu acho que é muito importante nós colocarmos nesse debate toda uma infraestrutura que precisa para manter o jovem lá no meio rural. E aí são questões básicas, né? Como a área da comunicação. Nós temos no interior dos nossos municípios, muitas vezes não conseguimos nenhum sinal de telefone, né? Não conseguimos hoje, com o avanço da tecnologia, a internet. E volto a dizer a questão estradas, né? Estradas vicinais. E claro que está em grande debate as infraestruturas maiores de transporte, onde temos uma situação bem precária de nossos asfaltos hoje aqui, né? Então é isso, Valéria, esses vai ocorrer em todas as regiões do estado, depois vai ser sintetizado as propostas que estão sendo encaminhadas via os prefeitos e a sociedade em geral que participa desse debate. Então eu acho que é muito importante nós estarmos discutindo aqui nesse momento e eu acho que essa discussão tem que avançar durante esse período e com certeza eu acho que colocar em prática, né, aquilo que for levantado durante essa discussão para que possamos chegar lá em 2030, nosso estado não olhar apenas para o passado e começar ter uma nova visão de futuro com desenvolvimento e perspectiva, principalmente pensando nos municípios e na população que lá vive.
Com certeza é necessário um planejamento, né? O RS 2030, então, tem essa proposta. A curto prazo, tem alguma proposta para ser colocada em prática a nível do Coreia de Norte?
Eu acho que, na minha opinião, nós temos que pensarmos num projeto assim, a curto prazo de melhoria das infraestruturas. Nós temos muitas políticas públicas na área social, temos onde nós buscamos melhorar a vida do cidadão, né? Buscando aí cidadania na área da saúde, eu acho que nós avançamos bastante com mais médico, na área da educação, acho que nós temos avançado muito, hoje tem muita oportunidade para os jovens pensando num ensino superior e está vindo aí algumas, não é novidade, mas alguns projetos como a medicina aqui em Juí, a UFS com camping aqui na região, provavelmente também estamos trabalhando para que se instale aqui em Juí. Enfim, tem muitos encaminhamentos, mas que nós precisamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas na questão da infraestrutura, eu acho que é fundamental que se faça um trabalho com urgência na questão das estradas que estão em condições aí bem precárias e que precisamos, além de tirar nossa produção, de transportar nossa produção, precisamos dessas infraestruturas aí para a nossa locomoção, né, segura, principalmente, né?
Com certeza, até porque a nossa região principalmente é destaque no estado como uma das maiores produtoras de grãos, então a infraestrutura com certeza é muito importante nesse sentido.
Nós temos a RS 514 que ela inicia na 155 no distrito de Chorão, Ijuí, e vai até a Palmeira das Missões, onde esse trajeto está, segundo alguns estudos, a maior produção de sementes aí do estado. Em torno de 60% das sementes produzidas no estado de soja, pensando em soja, está nessa região. E, no entanto, só existe asfalto nesse trecho de 14 quilômetros da 155 até a cidade de Juricaba. E os outros 70 quilômetros até Palmeiras de Missões é estrada de chão, onde não oferece aí nenhuma condição em dias de tempo chuvoso, por exemplo, né? Ou em tempo bom, são precárias condições de transporte pesado, principalmente nessa região. Então, você fala em duplicação da BR-285, melhorias nessa estrada que vai de Juí a Cruz Alta. Enfim, toda a região está precisando, além daqueles municípios que não têm acesso asfáltico ainda, né? Como Nova Ramada, aqui mais próximo, a gente sabe que tem outros municípios aqui na região Celeiro, enfim, que não tem ainda um acesso asfáltico. Então, acho que é urgente de buscar formas de viabilizar e melhorar essas infraestruturas. Além que se fala tanto de termos um aeroporto, né, onde se dê condições de instalação, de chamar mais investimento para a nossa região. Eu só ainda queria colocar, Valéria, a respeito do Pacto Federativo, né, que está bastante discutido, né, em todo o país, onde, inclusive, fizemos alguns protestos a nível de município para que o Estado e a União olhem mais para os municípios onde acontecem as políticas públicas. Então, a discussão do Pacto Federativo é para que possamos mudar um pouco essa divisão do bolo aí dos impostos, né? Então, lá em 88 foi designado na Constituição 15% para os municípios, e, no entanto, de lá para cá, os municípios assumiram muitos projetos, muitos programas sociais, e nós ainda continuamos com aquele mesmo valor. Então, eu acho que é muito pertinente esse debate para que nós possamos melhorar o Pacto Federativo, onde os municípios tenham uma parte maior desse bolo, para que nós possamos aplicar aqui na base as políticas públicas de melhoria aí para a nossa comunidade. Então, o que está em debate também no RS 2030 é o Pacto Federativo.
Essa foi a fala do vice-presidente do Corédio Noroeste Colonial e prefeito de Juricaba, Ayrton Cossetim. Obrigada pela participação.
Ok, obrigado, um bom dia a todos.
Este foi o programa Gestão Social e Cidadania deste sábado 26 de dezembro, o último programa de 2015. Aos ouvintes do programa, desejamos um feliz 2016, repleto de felicidade e realizações. O programa Gestão Social e Cidadania retorna novamente no próximo ano com muito mais informações, notícias e entrevistas aqui na Unijuí FM. Feliz 2016!